coragem, esperança, paciência, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, é muito bem-vindo. As palavras mais usadas na língua portuguesa não são as mais bonitas ou verdadeiramente significativas. Na realidade, as mais usadas são palavras de ligação que estruturam e determinam o discurso, como é o caso dos artigos, as preposições, as conjunções e os pronomes. Os verbos pertencem à classe gramatical de palavras que geralmente exprimem ações, estados e processos que variam em relação ao tempo e modo, sendo por isso as palavras mais flexíveis da língua. Segundo um estudo efetuado pela publicação online Economista, os 10 verbos mais usuais na língua portuguesa são ser, dizer, ter, ir, estar, fazer, haver, poder, ver e dar. O verbo ser é provavelmente o primeiro verbo que se aprende em quase todas as línguas e, de forma geral, é usado com mais frequência no presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Mas o que é ser? Bom, gramaticalmente, ser é considerado não só como um verbo, existir, mas também como um substantivo, tudo o que é, uma essência ou o que é intrínseco a uma pessoa. Naturalmente estamos a falar de algo muito mais profundo e complexo do que o verbo que habitualmente conjugamos, seja qual for o modo ou o tempo em que é empregue. Platão, o filósofo grego, ele argumentava em relação ao ser e afirmava que o ser é a possibilidade de existir. Mas foi o filósofo Parmênides quem introduziu o debate no Ocidente acerca do ser, o qual percorreu diversas culturas e cuja discussão permanece até hoje. Deste modo, atribui-se a Parmênides o título de o pai da ontologia, e ontologia é o ramo da filosofia que estuda o ser. Ser. Ser é um conceito que integra características concretas ou abstratas da realidade da existência. O sentido de ser perpassa toda a história do conhecimento desde os tempos mais remotos. Usualmente, na antiga tradição grega, a palavra eimahi era o verbo equivalente ao verbo ser ou estar em português. Tratava-se de um verbo extremamente comum e flexível, usado para descrever os diferentes estados de ser, identidade, características e localização. Mas muito antes da civilização grega, quando Israel foi subjugado no Egito por 400 anos, o povo rogou a Deus por libertação. E Deus respondeu à súplica do seu povo e apareceu a Moisés, que se refugiara no deserto de Midian, ordenando-lhe que voltasse ao Egito com a missão de conduzir o povo para Canaã. Moisés questiona Deus sobre em que nome ou em nome de quem deveria apresentar-se diante de Faraó. Ao que o Senhor respondeu: eu sou o que sou. Em hebraico, a passagem usa o verbo errihê, normalmente traduzido como eu sou, uma revelação da constância de Deus. Uma expressão que, no contexto da narrativa de Êxodo, transporta o peso adicional de representar o Deus que age como libertador do seu povo. De facto, os hebreus, abatidos sob o castigo dos seus opressores, não precisavam apenas de saber que Deus existe. Eles precisavam de saber que Ele é, que está antes de tudo e sempre presente. Por excelência, eu sou é uma revelação da total e completa suficiência de Deus. Ele é o Deus que existe por si mesmo, o qual não precisa de nada a fim de ser quem é e de fazer o que Ele se propõe fazer. Deus é independente, todo suficiente em si mesmo e a única fonte de toda a existência e vida. Ora, isso deveria significar para Moisés e para o restante do povo que Deus não precisaria da colaboração de Faraó para realizar o que prometera. Tempo depois, e durante a jornada rumo à Terra Prometida, Deus instava com o seu povo que o reconhecessem como o Senhor e Libertador. E então dizia, e direis, por isso o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas, trouxe-nos para este lugar e nos deu a terra que produz leite e mel com fartura. Amigo ouvinte, o Deus libertador voltou a revelar-se há 2000 anos atrás através de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está sempre presente porque é onipresente. Ao ser anunciado pelo anjo a José, é referido o seu nome e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome hebraico Jesus tem origem na mesma raiz de eu sou, é, e significa Yahvé é salvação, ou Deus é salvação. O mesmo Deus que no passado libertou o seu povo da tirania repressora de Faraó é o que se tornou homem para libertar os seus filhos do jugo do pecado. Um dia, Jesus Cristo, ao ser questionado por ser considerado superior a Abraão, ou por se dizer considerado superior a Abraão, que era tido o pai dos judeus, respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A resposta de Cristo equivalia a dizer-lhes, eu não pertenço à mera história dos homens, porque sou eterno. Naquele momento, Jesus, o eu sou, ocupava um lugar, sim, na história da humanidade, e tudo o que os judeus apenas podiam ver era essa parte histórica de Jesus e nada mais. E isso porque a visão deles estava limitada pelo facto de não crerem. A incredulidade pode tornar-se agressiva e destruidora. E foi assim que naquele dia alguns o quiseram apedrejar quando o ouviram dizer antes de Abraão, eu sou. Amigo ouvinte, o apóstolo Paulo dizia em sua carta aos Hebreus, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nos dias que correm, Deus deixou de estar no centro da perspectiva humana para nele passar a estar o homem. Todavia, a existência de Cristo não está condicionada à vivência humana. Sua ausência pode ser experimentada, mas isso não significa a sua inexistência. Deus é eterno e está sempre presente e acessível ao homem. Por isso ele disse, eu sou. Todavia, não existe um outro modo de se obter a sua presença na experiência humana a não ser pela fé. Estimado ouvinte, foi com muito prazer que mais uma vez lhe trouxe palavras e virtudes. Até o nosso próximo encontro.
Coragem, esperança, paciência, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.